Queridos irmãos e irmãs que participam conosco pela zona da nossa querida Rádio América. A vocês aqui, presente nessa Eucaristia, estamos na 19ª semana do tempo comum, quarta-feira. E estamos nesse período agora, já há alguns dias e vamos ainda mais para pela frente, caminhando e ouvindo a palavra do profeta Ezequiel, o Salmo 112 e o Evangelho de Mateus. A mesa da palavra nos apresenta esses textos da Sagrada Escritura. E eu queria fazer um convite a todos vocês que participam conosco dessa celebração, a pegar sua Sagrada Escritura e começar desde a introdução do livro do profeta Ezequiel e ver quem é esse profeta, quem foi esse profeta. Que é muito interessante, a gente vai lendo, escutando o que o profeta diz, mas tentar localizá-lo no tempo, nas circunstâncias religiosas e sociais do seu tempo. E por que ele está falando tudo isso? Por que ele é chamado a falar tudo isto? Então é muito interessante a gente pegar a Sagrada Escritura e ler para ver quem é, quem foi e o que ele está nos propondo hoje, aqui e agora, depois de tanto tempo. E é interessante que o profeta Ezequiel, ele vem batendo uma tecla muito importante no nosso caminhar do dia a dia. Que tecla é essa, senhor bispo? É a tecla que ele diz que devemos buscar o bem e evitar qualquer mal, procurando soluções que ajudem a restaurar a paz e a harmonia. Esse é o profundo desejo nosso, das nossas comunidades hoje, da nossa igreja. Restaurar a paz, buscar a harmonia, viver como irmãos e irmãs. E o profeta Ezequiel, ele usa uma linguagem apocalíptica. Que linguagem é essa? Ele vai dizendo que os injustos, aqueles que praticam mal, serão contados na justiça divina, recebendo o que merece. E ele chega até o ponto de narrar para nós hoje que esses que praticam mal serão eliminados, não pela ira de Deus, mas pelas consequências dos seus atos. Aí é muito interessante, muitas vezes colocamos a culpa em Deus de certas coisas e esquecemos o livre-arbítrio do homem. Tivemos agora toda essa destruição no Líbano, mas é uma falha, uma consequência do ser humano. O profeta fala de pessoas marcadas com uma cruz na testa. Esses serão os justos, os que fazem o bem, os que devem ser preservados, esses serão salvos. Depois ele vai acrescentando também, não adianta praticar injustiças e acobertá-las ou escondê-las, porque Deus sabe quem a faz. Deus também sabe quem faz o bem e quem faz o mal. Nós podemos nos esconder das pessoas, todo o nosso procedimento, mas não podemos esconder da face de Deus. Porque Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. E conhece o mais íntimo do nosso coração. E vai dizendo depois que os seus julgamentos são justos, são corretos. É muito interessante a gente ter essa leitura, ver o que diz o profeta Ezequiel, depois o Jeremias, o Isaías, localizá-lo no seu tempo, é bonito. E quando a gente começa a fazer isto, a gente vai pegando um gosto cada vez maior pela Sagrada Escritura e a gente não para mais. O Evangelho trata de algo profundamente atual na nossa vivência na igreja, na comunidade e na família. E principalmente nessa semana que estamos celebrando, a Semana da Família, como é necessário o diálogo, como é necessário a paciência, como é necessário ceder, escutar e saber que a gente não traz a palavra definitiva, que eu não sou o dono da verdade, ela também está no outro. E se eu não entendo, não ser grosseiro, acolher o outro, a palavra, muitas vezes deixar que o outro fale, termine o seu pensamento. Muitas brigas, muitas discórdias, muitas divisões se dão porque eu não deixo o outro falar. Ele começou a falar, eu já grito e paro a palavra. Quando eu deixo o outro falar, o outro se esvazia, aí pode começar o diálogo. E o Evangelho de São Mateus vai mostrando para nós como lidar com uma coisa muito humana, os pecados dentro da comunidade. E é muito interessante. A gente faz completamente o contrário. Completamente o contrário. Ainda mais hoje com as redes sociais. Ele está dizendo, se você ver alguma coisa com o irmão, tem alguma coisa contra o seu irmão ou a sua irmã, ou ele contra você, se você viu qualquer coisa que não gostou, chama, conversa com ele, com ela sozinhos, mostra como que você está observando, se isto der certo, você ganhou o seu irmão. Mas ele vai dando outras coisas. Pode ser que o irmão ou a irmã não entendeu na comunidade. Ele continua impondo. O mesmo a gente, eu. Chama duas ou três pessoas. Vai conversar a sós com ele. Só depois apresente ainda a comunidade, o que nós poderíamos chamar a assembleia da comunidade. Porque várias pessoas pensando, várias cabeças, pode-se chegar a uma solução. Daí vem o diálogo. Mas se tudo isso não ocorrer, ele não atender, seja tratado fora da comunidade, como alguém que não pertencesse à comunidade. Mas hoje se faz completamente o contrário. A gente rotula, marca uma pessoa por uma palavra, um pensamento, uma ação, não fala com ele ou com ela, não chama dois, três, não apresenta a comunidade e já joga nas redes sociais. E depois que a coisa está solta, desandada, como é difícil voltar novamente a recuperar muitas vezes a honra, né? E aí nós temos isso já muitas vezes também na igreja. Santos já contam parábolas sobre essa situação. Uma delas que todos nós conhecemos, né? São Francisco de Sales, se eu não me engano, que fala da confissão. O homem vai confessar-se e quando chega no final ele pergunta ao padre, mas qual é a minha penitência? O padre fica calado. Qual é a minha penitência, seu padre? Estou tentando resumir aqui. Qual é a minha penitência? Ah, vai em casa, mata um frango e me traz somente as penas. Você já conhece essa história. Ele sai todo feliz, chega em casa, pede a esposa para matar o frango, né? Pois bem, Mas para que isso? Dia de semana? Não, mas o padre pediu, então vamos levar. Quando ele chega com o saco, com as penas, está aqui, seu padre, minha penitência está cumprida. Ele disse, não, vamos subir ali na torre. Sobe. Ah, mas que vista bonita, meu Deus do céu. Lá que aqui eu visto tudo, a terceira ponte, Campuri, olha lá, lá embaixo, Morro do Moreno, tá? Isto. O que, que eu faço agora? Abre o saco. Agora a sua penitência é jogar todas as penas para embaixo. O vento carregou tudo. Graças a Deus, seu padre, estou livre, posso ir embora. Não. Você agora vai voltar e recolher cada uma, juntar todas de novo. Trazer aqui para mim. Aí você cumpriu sua penitência. Seu padre, isso é impossível de fazer. Assim foi a fofoca que você fez com aquela família. Não dá mais para consertar. Está tudo espalhado. Quer dizer, o nosso cuidado com o pensamento, com a língua, com o nosso procedimento deve ser equilibrado, maduro. E se alguém chega falando de alguém comigo, eu ter a prudência de não levar isso para frente. Hoje nós chamamos de fake news, outras coisas, tantas coisas mais. Queridos irmãos e irmãs, a comunidade é testemunha de tudo isso. E é na comunidade que a gente deve viver todo o esforço para viver a palavra de Deus e tentar solucionar os problemas que foram fomentados dentro da comunidade, dentro da família, dentro do trabalho. Tentar trabalhar para tirar as desavenças. Penso que tudo isso são conselhos missionários importantes para a vida da comunidade, para a vida cristã, para a nossa vida. Em resumo, o cuidado com a nossa língua, ela deve criar pontes e não muro e não abismo. Assim seja. Amém.